Discoteca Gazeta Making Off.
Beleza, pessoal? Todo mundo de máscara?
Tudo, o Léo?
Sem máscara, Ben?
Tô sem máscara, pô.
O Léo tá emocionado já.
Que hoje eu tô inspirado.
É. Hoje eu tô inspirado. O Léo Kent tá emocionado de ver o Bento.
Na minha série você vai fazer aqui o programa, hein?
Isso.
Beleza.
Uhum. Sozinho.
Isso. Sozinho.
Da sua casa.
Sozinho, na sua casa.
Na minha cama.
Beleza. Vamos lá, então?
Vamos.
Valendo.
Eu já entrei porque eu quis entrar.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu já tô numa idade...
Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui... A gente
mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais
aqui. A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Eu sou o Roberto Vilela, fico com você aqui durante essa uma hora, juntamente com o meu amigo aqui, Márcio de Paula. Tudo jóia, Márcio?
Tudo bem, Robertinho, como é que vai? Tá tudo tranquilo?
Tudo tranquilo.
Hoje, né? O programa vai ser LSD total, rapaz. Vai ser um lindo sonho delirante.
Exatamente. E do meu outro lado tá aqui o aluno e monitor da Rádio Gazeta Online, né?
E aí,
o Léo Kenji, tudo jóia, Léo?
É, eu percebi que vocês gostam de mim, estão me chamando pela terceira vez aqui, vou ficar aqui, vou tô me acostumando já a ficar aqui.
Já tá a cadeira cativa aqui.
Vai dormir aqui no estúdio, mas vamos lá.
Tá certo, e o programa de hoje começa com um bate-papo muito legal, mas antes quero aproveitar e falar para você que tá acompanhando a gente pelo canal do YouTube, né? O programa Discoteca Gazeta acontece toda quarta-feira, 5 horas da tarde, também no sábado, 11 horas da manhã, domingo, 11 da manhã. Tem uma representação também no sábado, às 8 horas da noite. Você vai acompanhando a programação da radiogazetaonline.com.br. Mas se por acaso você perdeu a transmissão também ao vivo, né? Você pode acompanhar o programa inteirinho em podcast. É só você procurar lá no seu agregador, Rádio Gazeta Online. Você acessa esse conteúdo bem legal que é produzido pelos alunos da Faculdade Casper Líbero. Tá certo, Márcio?
Tá certíssimo. E hoje o grande entrevistado, hein?
Hoje o grande entrevistado aqui, né? Sempre trazendo novidades, curiosidades do meio musical, que é muito legal bater um papo com ele. Com a gente aqui hoje, Bento Araújo. E aí, Bento, tudo jóia?
Salve, Robertinho. Salve, Márcio, Léo. Prazer de novo estar aqui com vocês, sempre, né? Como sempre, um grande prazer. Muito obrigado pelo convite.
É, de tempos em tempos a gente tem que atualizar aqui, né? Exatamente. As novidades que o Bento traz pra gente, da história da música, do vinil, um grande pesquisador aí, que tá sempre pesquisando e publicando, né, os livros, a série, né? Lindo Sonho Delirante, no caso, no singular.
Isso. Eu fico muito contente, né, pelo fato de nós termos os amigos que continuam deixando em evidência essa fonografia, né? Uhum. Que parece que está perdido, mas vira e mexe, chega alguém assim, como o Bento, né? Colocando em evidência para que você tenha o conhecimento do que significa a música popular brasileira. Tem muita coisa boa, né? No livro do nosso querido Bento Araújo, né? Que ele escreveu, vou mostrar aqui, né? Ele escreveu aqui, ó, O Lindo Sonho Delirante, né, que volume 1, que vai de 1968 a 75.
Você fica com um, 70, fica com o outro também.
Esse é de 75, ó. Esse aqui, 75. Esse aqui,
esse é o
volume 2, né? O volume 2, ele vai de 76 a 85. E aí, Léo, e o terceiro, ele vai
esse
de quando?
Esse aqui é o mais novo, esse aqui é o 3.
Isso, ele vai de 86 a 2000.
A 2000.
Então, esse é o mais recente trabalho do nosso querido Bento Araújo, né? Que está trazendo aqui em evidência esse terceiro volume, né?
Uhum.
Que ele faz aqui, trazendo aqui, resgatando, né? Falando em resgatando em música popular brasileira, Bento, diga uma coisa aqui pra gente, né? O que é que você está resgatando no Lindo Sonho Delirante 3?
Opa, Márcio, então, esse terceiro volume, como vocês mencionaram aí, ele traz resenhas de 100 discos que eu escolhi, né, lançados no Brasil entre 1986 e o ano 2000. Então, sim, ele é bem diferente dos dois volumes anteriores, né, que eu peguei um período anteriormente de uma época de repressão militar, de muito preconceito social, né, de ditadura no Brasil. Então, os discos aconteciam de uma outra forma, né, essa cultura underground, assim, vamos dizer assim, né, era fomentada de uma outra maneira. Então, pós 1985, pós a redemocratização aí do Brasil, a abertura política e tal, a gente tem um outro cenário, né, a gente tem aquela explosão do rock brasileiro nos anos 80, que acontece ali, né, depois do aparecimento da Blitz, em 82 especificamente, E depois da primeira edição do Rock in Rio, né, em 85, em janeiro de 85, aí o rock vira, acho que, o gênero musical da vez ali no Brasil, né? Então rock and roll tá por todos os lugares, né? Nas TVs, nos rádios, em toda a mídia. E curioso, Márcio, que foi uma época que eu cresci ouvindo essas bandas, cresci ali já curtindo muito música nessa época. Uhum. Então eu tenho um lance afetivo maior com esse volume, a gente pode dizer assim, né? E também a minha missão, assim como nos volumes anteriores, foi escavar um pouco mais a fundo e buscamos aí nos porões do underground, né, o que aconteceu fora desse mainstream aí, fora daquelas bandas gigantescas, né, que a gente tinha na época, os Titãs, os Paralamas, Legião Urbana e tantas outras, mas no underground, no Brasil inteiro, vinham acontecendo outros fenômenos, outras bandas lançando seus álbuns, né, alguns de forma independente, mas que hoje estão aí para serem redescobertos, serem cultuados no Brasil e lá fora, né? Então é meio que a minha missão é meio essa, assim, de ir apresentando esses outros caminhos aí do rock brasileiro e da música brasileira dos anos 80 até o ano 2000.
Legal. Aproveitando, o Bento, nessa pesquisa sua, né, que nesse terceiro livro, ele vem até o ano 2000. E a gente sabe que também teve uma mudança tecnológica. Então, nos outros livros fica claro a sua pesquisa, né, do disco de vinil mesmo, com encarte, com a capa ali. Nesse terceiro livro, você também explora as outras mídias ou você fez questão de manter a pesquisa no disco de vinil? Como que está publicado?
Olha, Robertinho, nesse volume aqui, claro, na virada ali dos anos 80 para os anos 90, a gente tem a chegada do CD, né, da mídia digital, e ela foi incluída também no livro, né? Então, assim, tem discos que estão aqui nesse volume que foram lançados somente em CD, né? Foram lançados aí numa época que a indústria fonográfica já não estava mais nem fabricando discos de vinil no Brasil, né? Se a gente pegar de 1994 até o ano 2000, parou mesmo assim a indústria do vinil no Brasil, né? Então, os últimos lançamentos de vinil que eu tenho aqui em LP são de 94, 95, aí os cinco últimos anos aqui do livro, de 95 ao ano 2000, basicamente são álbuns que foram lançados somente em CD e que hoje estão até sendo reeditados aí no formato vinil também. É o caso do Mofo, por exemplo, né? Uma banda psicodélica lá de Maceió. E eles, cara, fizeram isso. Na época só saiu o CD pela Baratos Afins e hoje a gente tem o vinil relançado para poder ouvi-lo também em vinil.
Com essa atualização, né?
É legal.
É.
Agora vamos falar do livro dele, desse último livro que ele lançou aqui, o LSD3. Como foi o financiamento coletivo?
Então, foi muito bacana, assim como os dois volumes anteriores, né? Ele foi financiado via o Catarse, né? Via uma plataforma assim, de financiamento coletivo. E foi muito bom assim, o resultado, né? Assim como nos volumes anteriores, também eu consegui bater a minha meta, que é o que eu precisava para prensar o livro, né? Para fazer imprimir o livro na gráfica. Então, foi muito bacana, rolou super bem a campanha, né? O pessoal que participou dos volumes anteriores também vieram nessa. Engajaram na campanha e foi muito bacana, assim, é legal que a campanha é uma coisa, um mutirão mesmo, assim, né? A gente faz a coisa acontecer de uma forma totalmente independente e é legal que o pessoal me ajuda também na escolha dos discos, a gente faz reuniões de pauta e tudo mais, então eu costumo dizer que o Lindo Ser Delirante é um projeto realizado por muitas mãos aí, por todo o Brasil e por todo mundo, né, já que o livro é bilíngue também, e tem gente de fora do Brasil que participa.
Legal.
Ô Bento, me fala uma coisa aqui. É claro, evidente que você também projetou todo esse trabalho, o Lindo Sonho Delirante 1, 2, 3, e você foi buscar as majors, as grandes editoras, no caso, né? Você bateu na porta de algumas, assim, e de repente recebeu vários nãos, né? Como é que foi esse negócio aí? O pessoal fala, ou o pessoal não acreditou muito, né, no conteúdo do teu trabalho, e de repente você teve que partir para um lado um tanto quanto mais alternativo, que surtiu o resultado, né?
Sim, Márcio, em termos editoriais, né, desde o primeiro volume, que foi lançado há 5 anos atrás, já em 2016, né, eu lembro que eu senti, assim, eu ia procurar algumas editoras, algumas companhias já maiores para tentar viabilizar esse livro, e o pessoal não botava muita fé, né? Ah, você tá maluco, né? Um livro sobre música psicodélica e vanguardista do Brasil, né? Isso aí não vai vender e tal. Então, esse foi um dos motivos também que eu fui buscar o financiamento coletivo. Apesar de que eu trabalhava com jornalismo independente, com imprensa musical independente, desde o comecinho do Poeirazine, né? Que era o fanzine que eu fazia. Uhum. Eu já havia começado ele em 2003, né? Então, eu tive 13 anos aí de escola do Poeirazine, de fanzine, de publicação independente, para partir para a minha primeira campanha de financiamento do livro. Né? Então, também eu fiquei super confortável com isso, senti que esse era o caminho e que ia dar certo também. Né? Mas, assim, em termos de gravadoras, das majors que você falou, Márcio, esse livro, como os outros, ele tem um mix, né, de artistas mais conhecidos, de grandes gravadoras e artistas independentes que lançaram o próprio trabalho. Né? Então, assim, na verdade, eu não acabei não falando com nenhuma gravadora, nenhuma companhia, eu acabei buscando os artistas mesmo. Né? Então, para esse volume aqui, eu realizei cerca de 60 entrevistas exclusivas com os artistas envolvidos. Né? Isso também deu um outro patamar, assim, um outro nível, assim, de pesquisa, de levantamento de dados mais assim, particular do artista mesmo, a visão do próprio artista, né? Isso também me agradou muito, eu aproveitei a pandemia para fazer isso, né, para fazer essas entrevistas remotamente. Então, por isso que eu acho que esse livro, ele tem um molho especial até, além em relação aos dois anteriores, assim.
Bom, aliás, tem tudo a ver, né? Os discos que o Bento aborda, né, nos três volumes, também são de forma alternativa, né? Selos independentes, né? Muitos selos independentes que foram focalizados aí, uhum, pelo Bento no Lindo Sonho Delirante 1, 2 e 3.
Márcio, tem uma pergunta para você mesmo, né? A gente aqui tem bastante disco arquivado de selos independentes, né?
Sim, sim. Uhum. Aliás, todos. Uhum. Praticamente, acho que 90% do que foi abordado pelo Bento, nos três livros deles, nós temos aqui.
Olha assim, a discoteca bem completa, né?
Tem, porque era muito legal isso, porque o próprio selo, né? Eu lembro, inclusive, dos primeiros artesanais também que tinha. O Antônio Adolfo, né? Que depois fez a grande parceria Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, né, também no caso, né, que ele veio com o selo chamado artesanal, a capa era artesanal mesmo, né, Bento?
Uhum.
Chamado
artesanal. Exatamente.
Tem muitos discos que vieram para cá, sabe, assim, de forma...
Feito em casa, né, Márcio?
O Underground, todos estão aí na discoteca, né, com certeza.
Quando o Márcio me mostrou a discoteca, eu fiquei de boca aberta, só não viu porque eu tô usando máscara. Mas...
Boa, foda.
Sabe, eu vi que você falou bastante dessas entrevistas, dessas várias mãos que te ajudaram nesse financiamento coletivo. Diz um negócio aqui pra gente. Palestras, viagens, essas entrevistas, são uma extensão do livro?
Com certeza, é uma parte que eu gosto muito de fazer. Eu tenho hora que, quando o livro já tá naquele ponto que você já não aguenta mais, tem que soltar, tem que lançar, né? É que nem um disco, né? O artista que faz disco, músico, fala muito isso. Por período da mixagem, né? Que você já não aguenta mais ouvir, mixar, você fala... Mixagem você não termina, você abandona, né? Então o livro é um pouco assim, tem uma hora que você abandona, fala, vamos embora, vamos lançar, porque eu quero viajar, quero lançar, quero fazer as palestras, os lançamentos, né? E assim, a parte chata é que desse terceiro volume ainda não aconteceu nada em termos assim, de eventos físicos, é óbvio, né? Em relação à pandemia e tal, que a gente ainda está nela. Então eu não vejo a hora disso tudo terminar para poder fazer os lançamentos, né? Físicos, presenciais mesmo. Poder viajar ao Brasil, poder viajar aí pelo mundo, né, como eu fiz com os volumes anteriores, e poder apresentar a minha pesquisa, a minha palestra, e também conhecer as pessoas, né, assinar os livros, fazer as tardes de autógrafo, que eu gosto pra caramba, tal, olhar no olho das pessoas, né, tô sentindo muita falta de tudo isso aí.
Bacana, legal. Estamos aqui com o Bento Araújo no Discoteca Gazeta, você vai acompanhando aí esse bate-papo muito legal. E, Bento, sobre a pesquisa desses discos, né, a escolha dos discos, para colocar no livro, né? Cada edição, né, vem somando mais. E aí eu fico imaginando, né, como que você faz para garimpar, apesar de você estar fazendo ali por épocas, né? Mas como escolher esses discos? Como que você faz essa seleção?
Cara, é uma loucura, assim, né? Principalmente naquele momento crucial que você tem que deixar vários discos de fora e escolher somente os 100 que vão entrar, né? Então eu sempre sofro muito nessa parte, assim, esse período final.
100 é um número muito grande, né? Tempo, quando você vai selecionar, né? Deve sobrar bastante, depois você tem que fazer esse pente fino, né?
Sim.
O que é importante, né?
Sim. Ainda mais nesse período aqui de que o rock, principalmente, popularizou muito no Brasil, né? Então o acesso ficou mais fácil também, né? De você gravar um disco com a mídia digital, com CD, então nem se fala, né? De você poder distribuir, prensar o seu próprio trabalho, né? Então tem muito mais bandas, muito mais artistas para escolher. O que torna essa escolha mais difícil ainda, um desafio maior nesse terceiro volume do que em relação aos anteriores também, né? Então, assim, eu acabo recorrendo muito às conversas com apoiadores da campanha, com amigos colecionadores aí do mundo inteiro também. A gente fica discutindo muito, né? Por que esse aqui tem que entrar? Por que aquele fica de fora e tal? E E aí eu vou contextualizando tudo e chegando nos 100 que vão ali entrar no, vão acabar entrando no livro, né? É uma tarefa árdua, mas dá muita alegria assim, quando você consegue finalizar essa lista e lançar o livro.
Ô Bento, diga uma coisa aqui, né? Que público que curte a música alternativa, né? Você mesmo no release, né? Tem fugindo do óbvio, que, do interesse da indústria e plataformas digitais, porque é, apesar do momento agora que nós estamos vivendo, que é muito sertanejo, entre aspas, né? Você acredita que esse alternativo corre por fora?
Sim, Márcio, sim, eu acredito que sim, como sempre correu, né? E agora até com uma intensidade um pouco maior, porque a gente tem essa liberdade de buscar as coisas na internet, né, de uma forma mais democrática e tal, e não depender tanto dos veículos de mídia como a gente dependia antigamente, né? Então, hoje é muito legal, porque, por exemplo, um cara que é um DJ, vou dar um exemplo, né? Você pega um DJ famoso que ouve muita música brasileira e toca muita música brasileira, né? Vamos pegar, por exemplo, qualquer DJ europeu, por exemplo, ou japonês, especializado em tocar música brasileira. Esse cara apresenta uma série de discos e músicas e compactos raros de artistas brasileiros para o público dele, né? Então, isso já fomenta um culto ali, um público que vai atrás desse compacto, vai atrás desse disco, ou seja, o preço disso aí vai lá para cima, né, nos sites de venda, nos leilões aí virtuais e tal, e já cria uma espécie de uma base de fãs e de cultuadores desse determinado disco, né? Isso é muito legal de ver acontecer, é um fenômeno que vem acontecendo dos anos 90 para cá. Eu peguei muito isso numa época que eu trabalhava em lojas de disco aqui em São Paulo, né? Eu via os caras vindo de fora, DJs, produtores, pesquisadores, jornalistas, né? Empresários de bandas, tá? Os caras queriam música brasileira, que na época em vinil a gente estava jogando fora praticamente, e os gringos fazendo a festa, levando tudo lá para fora, e deu no que deu, né? Hoje a música brasileira aí sempre mais cultuadíssima do que nunca, né? Na Europa, no Japão, enfim, é uma coisa muito legal de se ver.
Márcio, oi. A gente vai fazer um intervalo agora, mas depois na volta tem música, né?
É, não sai daí, hein?
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.